Reportagem especial. Inocentes presos. A expressão não poderia ser mais adequada para se referir aos bebês que estão para nascer ou nascem dentro dos presídios. O Brasil não tem políticas públicas adequadas para essas crianças. Também não tem um diagnóstico preciso sobre quantas são e como vivem. A realidade das mães encarceradas é o tema do segundo capítulo da reportagem especial sobre os riscos à infância, que você ouve agora com Verônica Lima. By a lonely prison wall, I heard a
young girl calling. Recentemente, o Brasil subiu uma posição no ranking internacional de presos. Temos hoje a terceira maior população carcerária do mundo. Proporcionalmente, o número de mulheres presas cresceu muito mais do que o de homens. De 2000 a 2014, por exemplo, a população carcerária feminina cresceu 2,5 vezes a mais que a masculina. Esse crescimento vem chamando a atenção de deputados e movimentos sociais que defendem os direitos de crianças e adolescentes. E a pergunta que surge é: qual o impacto social de se prender uma mãe? Para a coordenadora da Frente Parlamentar Mista de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, esse é um debate que precisa ser feito, pois a prisão de mulheres tem impactos perversos para seus filhos e para a sociedade.
Porque quando o pai está preso, quando a mãe está presa, com quem ficam essas crianças? Em geral, e isso é perverso demais, ficam sob a responsabilidade do próprio tráfico. E, portanto, se tornam membros, se tornam, de alguma forma, integrantes de uma rede do crime, desde muito pequenos, e têm a sua vida rompida na possibilidade de desenvolvimento para outro lado. Então, esse sistema que encarcera as mulheres sem limite, que não observa que elas têm filhos pequenos, está ampliando a força do tráfico. O nosso objetivo é verificar mecanismos que mantenham a mãe, pelo menos a mãe, com seus filhos.
Bem-vinda pra sua nova vida, minha linda. O amor não finda, nossa da deusa que tua alma blinda. Vem dar o ar da sua graça e provada. Sina de nascer mina, brincar entre catrinas e colombinas pra chá.
O relatório divulgado no início de dezembro pelo Departamento Penitenciário Nacional revela que, pelo menos até junho de 2016, o Estado praticamente não tinha dados sobre a quantidade de filhos das pessoas privadas de liberdade no Brasil. Mas os poucos dados disponíveis mostraram que 47% dos homens e 74% das mulheres presas tinham pelo menos um filho. Em junho de 2016, quase a metade dos presos e presas estava aprisionada há mais de 90 dias, ainda aguardando julgamento e sentença. 90 dias equivalem a um terço de uma gravidez e a metade do tempo que um bebê deve ser amamentado exclusivamente pelo leite materno. Vale, portanto, condenar também à prisão um bebê para que ele tenha acesso aos cuidados maternos, sendo que essa mãe talvez nem venha a ser condenada? Quem questiona é a pesquisadora da Fiocruz, Maria do Carmo Leal, responsável pela pesquisa Nascer nas Prisões, conduzida entre 2012 e 2014 em todos os presídios femininos das capitais e regiões metropolitanas que tinham grávidas e bebês. Segundo a pesquisadora, o pré-natal costuma começar atrasado e com poucas consultas, e por isso os bebês nascem com problemas que poderiam ser evitados.
Nós tivemos os bebês que nasceram dessas mães com 12 vezes mais sífilis congênita do que o que acontece com as mulheres que são atendidas no sistema público do SUS. É a mesma coisa, HIV, mais de 20 vezes maior a chance do bebê nascer com contaminação, com chance de desenvolver a doença. Resultado também é que o bebê nasce muito mais prematuro, com muito mais baixo peso de uma gestação sofrida, de mulheres com esse quadro social, presas, deprimidas. Nós encontramos 60% delas estavam com sintomas de depressão pós-parto.
Dados do Departamento Penitenciário Nacional mostram que 62% das mulheres são presas por envolvimento com tráfico de drogas. Mas apesar de se tratar de uma infração equiparada a crime hediondo, o envolvimento das mulheres com o tráfico é, segundo a pesquisa da Fiocruz, secundário. Nas palavras da pesquisadora Maria do Carmo Leal, essas mulheres não são monstros, não são perigosas para a sociedade. São mulheres pobres que enfrentam muita dificuldade para criar seus filhos.
E ela fez pouca coisa. Foram pequenos delitos e muitos não julgados. Talvez ela nem ficasse presa. No julgamento, tenham liberado ela, só que ficou 1 ano, 2 presa. Essas mulheres não fazem muito esse tipo de crime, de furar as pessoas na rua, de atacar. É crime de outra ordem. É muito ligado à questão do tráfico, ou porque estava em casa, ou porque levou para o marido.
Há 5 anos e alguns meses atrás, por aí, conheci o cara que eu até pensei que fosse certo pra mim. A diferença nessas horas passa sem perceber, pra dizer só o tempo, se eu soube ou não escolhi. Sou de Nadir, a personagem central dessa história, de dor e traição, traição na memória. Um pesadelo que parece não ter fim, que tire a minha vida e não meu filho de perto de mim.
O marco legal da primeira infância permite ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando a mulher acusada tiver filho de até 12 anos. Um pai também pode ser beneficiado se ele for o único responsável pelos cuidados do filho. A juíza Maria Domitila Mansur, que é secretária de gênero da Associação dos Magistrados Brasileiros, afirma que na audiência de custódia é possível avaliar se a mãe ou o pai cuida efetivamente das crianças, mas ressalta que, dependendo do caso, não é adequado manter a pessoa em liberdade.
Eu pergunto sempre da carteira de vacinação. A senhora tem vacinado seus filhos? E dependendo da forma que elas respondem, pode parecer uma bobagem, mas eu sinto a preocupação ou não. Como elas respondem na escola, se tem matrícula, se não tem matrícula, se a criança mora com elas, se a criança não mora com elas. E eu tenho permitido, sim, o cumprimento de muitas prisões preventivas no domicílio. Evidentemente, se a pessoa está praticando o crime de tráfico de entorpecentes dentro de sua própria residência, me parece, aqui é uma posição minha como juíza criminal, é inviável que essa pessoa presa no exercício da traficância fique preventivamente reclusa em seu domicílio, ainda que ela destine cuidados ao seu filho, e filho este que está num ambiente inadequado.
Um levantamento realizado em 2017 por um grupo de 6 organizações sociais traz mais alguns elementos para esse novo debate sobre o impacto da prisão de pais e mães na vida de crianças. Segundo Fábio Paes, da ONG Aldeias Infantis SOS, a privação de liberdade tem impacto econômico nas famílias que perdem um de seus provedores, às vezes um único. Há também impacto na dinâmica da família, que precisa se reorganizar para oferecer cuidados às crianças privadas da presença da mãe ou do pai, além dos impactos psicoafetivos, como o preconceito enfrentado na escola.
O que nós queremos debater é essa política de encarceramento de massa no Brasil, que ela tem um CEP e um CPF muitas vezes direcionado, né? Famílias empobrecidas, negras e de periferia. Então, são elas as principais vítimas dessa política de encarceramento, né? Então, o fator financeiro não rege a justiça, mas a gente sabe que a mulher do Cabral, né, a partir de uma leitura, interpretação feita de um documento da ONU, ela tem acesso e possibilidade de ficar em casa para cuidar dos seus filhos. Agora, uma mulher negra pobre, não, tem que ficar porque ela é criminosa, ela é perigosa para a sociedade, etc.
A deputada Maria do Rosário ressalta que a intenção desse debate não é promover a impunidade, mas buscar alternativas para que a pena não seja cumprida também pelos filhos de quem cometeu o crime. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
Take this hammer and carry it to the captain. Tell him I'm gone. Tell him I'm gone. Wow!
Amanhã, No terceiro capítulo da reportagem especial sobre os riscos à infância, o tema é a violência sexual que atinge meninas e meninos desde bebês, em geral a partir dos familiares ou com a anuência deles. A reportagem especial é apresentada de segunda a sexta-feira às 7h45 da manhã no programa Com a Palavra, às 11 da noite e antes destes dois horários, às 3 da manhã. Você também pode conferir a série completa em www.radio.câmara.leg.br. Reportagem especial.